ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu nublado, a temperatura é de 12 graus aqui no campus, perdão, não é de 12 graus não, de 18 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 5 de julho de 2017. Trem da economia mineira está parado e o governo garante que essa é uma boa notícia. É que até agora, a economia estava em recessão. Fundos imobiliários aprovados. Governo do Estado consegue aprovar projeto que vai alienar imóveis como a cidade administrativa para gerar renda para os cofres de Minas. Alerta sobre sarampo. Apesar de Brasil ser livre da doença, Secretaria de Estado de Saúde teme que a epidemia possa retornar caso a população deixe vacina de lado. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
Os números da Fundação João Pinheiro, divulgados hoje, mostram que a economia mineira está estagnada. O produto interno bruto do Estado no primeiro trimestre não teve crescimento nem recuo, o que foi comemorado pelo governo. Mas, comparando com o mesmo período do ano passado, o PIB ainda apresenta leve queda de 0,1%. Nós temos mais informações ao vivo com a Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Após quase 3 anos de números negativos, o PIB, Produto Interno Bruto de Minas Gerais, fechou em 0% de variação no primeiro trimestre deste ano. Os dados foram divulgados hoje pela manhã pela Fundação João Pinheiro. A economia mineira, que estava em recessão, conseguiu alcançar resultados positivos em setores como agropecuária, indústria extrativa mineral, indústria de transformação e transportes. Mas essas taxas um pouco positivas ainda não foram suficientes para fazer a economia de Minas retomar o crescimento. É o que explica o pesquisador da Fundação João Pinheiro, Glauber Silveira.
A agropecuária apresentou um resultado positivo de cerca de 10,5%, contudo ela tem um peso menor dentro da estrutura produtiva de Minas. O setor de serviços, que é 2/3 do que a economia mineira produz, já apresentou um crescimento de 0,8%. Por isso o crescimento acumulado do PIB de Minas fica bem próximo de zero, a gente pode dizer que é uma estagnação da economia. Com isso obtemos um resultado diferente dos resultados negativos dos trimestres anteriores.
O resultado de Minas foi inferior ao resultado brasileiro. No primeiro trimestre de 2017, o PIB do país teve um aumento de 1%. No entanto, ao observar o ano de 2016, Minas segue um pouco melhor. Comparando com o mesmo período do ano passado, o primeiro trimestre de 2017 teve uma variação do PIB de menos 0,1%. Isso em Minas. No caso brasileiro, esse número foi de menos 0,4%. Em Minas, apesar do crescimento da agropecuária, novamente o setor de serviços foi o principal responsável pela queda. E no acumulado dos últimos quatro trimestres, Vinícius, o recuo da economia mineira foi de 1,5%, enquanto a do país ultrapassou os 2%. Como as taxas negativas estão diminuindo ao longo dos meses, o pesquisador da Fundação João Pinheiro, Glauber Silveira, defende que o cenário futuro vai ser de leve melhora.
A pesquisa de emprego e desemprego do CAGED já apresenta um saldo positivo de contratações nesse primeiro trimestre de 2017. Observando isso com o resultado da agropecuária, a gente já tem uma vislumbre, né? Uma pequena expectativa do que vai vir para o resultado final acumulado de 2017, que deve ser positivo, apesar de ainda ficar muito baixo e que deve ficar aí em torno de 0,5% a 1% positivo no acumulado ano final.
Por isso, a estagnação da economia no primeiro trimestre de 2017 é vista como um resultado positivo pelo governo. Afinal, não houve recuo na riqueza produzida no Estado. Inclusive, pela primeira vez, a Fundação João Pinheiro divulgou o chamado PIB nominal, que diz em reais o que foi gerado por cada setor. Com isso, foi possível identificar que, apesar da estagnação, setores como agropecuária, serviços e indústria conseguiram gerar mais riqueza para o Estado no primeiro trimestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Para o secretário adjunto de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, César Lima, isso foi resultado também da tentativa do governo e dos municípios de minimizar os impactos da crise política na economia mineira.
Nós temos feito um esforço muito grande de unir os atores econômicos, não só nesses setores estratégicos, mas que estão espalhados no Estado inteiro, para que o Estado consiga ultrapassar esse período de dificuldades. Nós temos percorrido todo o Estado, junto com a Assembleia Legislativa, discutindo com prefeitos, vereadores, agentes econômicos, uma forma de não conturbar ainda mais o ambiente político e fazer com que a economia mineira encontre caminhos, né, para que saiamos dessa crise com um pouco mais de rapidez.
É importante ressaltar que os cálculos divulgados hoje pela Fundação são preliminares. Eles vão ser revisados com o IBGE e depois novamente divulgados. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações. O projeto de lei que cria fundos de investimentos para Minas pode ser votado hoje em segundo turno na Assembleia Legislativa. Ontem o texto passou com facilidade em primeiro turno com apenas 16 votos contrários. A proposta enviada à casa pelo governador Fernando Pimentel em abril deste ano cria 6 fundos de investimento e financiamento de investimento como alternativas para captar recursos para o Estado. Como a gente viu aí, a situação não está muito tranquila, mas o projeto foi recebido com críticas pela oposição. Nós temos mais informações agora com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. O projeto de lei 4.135 de 2017 transforma créditos da dívida pública e de inadimplentes do Estado em garantias para captar recursos, além de oferecer incentivos para investimentos do setor privado. Outra medida do projeto é colocar no mercado de especulação imobiliária imóveis do Estado, como a cidade administrativa. A justificativa do governo é ajudar a equilibrar as contas, já que o déficit orçamentário de Minas atualmente é de cerca de 7 bilhões de reais. A expectativa do Executivo e dos deputados da base aliada é de arrecadar inicialmente, com esses fundos de investimento, 4 bilhões de reais. Os deputados da oposição, no entanto, criticam o projeto de lei, principalmente por causa da criação do Fundo de Ativos Imobiliários de Minas Gerais e do Fundo de Investimentos Imobiliários de Minas Gerais, que serão responsáveis pelo gerenciamento dos imóveis do Estado. Para eles, a proposta coloca à venda o patrimônio público de forma inadequada. Já o governo alega que os imóveis que estão sendo colocados nos fundos atualmente só geram despesas, mas que, com a aprovação do projeto de lei, podem se tornar lucrativos com a cobrança de aluguéis e venda de papéis no mercado. Na avaliação da diretora da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, Maria Aparecida Meloni, a criação do Minas Invest, fundo que vai oferecer incentivos para o setor privado, é positiva, já que pode trazer mais empresas para Minas e gerar empregos. Já os fundos de gerenciamento de imóveis precisam de uma avaliação mais cuidadosa.
A minha avaliação é muito preliminar nesse momento, até porque a relação dos imóveis, que são milhares de imóveis, ainda não foi totalmente aberta, enfim, a gente precisa ver. Por quê? É uma relação imensa. Essa atividade de constituir um fundo, dando em garantia imóveis do Estado, isso será convertido em cotas. Investidores privados vão adquirir essas cotas e vão especular com elas. Isso é próprio da atividade pública, da administração pública.
No projeto de lei 4.135/2017, estão previstos que mais de 6.300 imóveis farão parte dos fundos, parte para venda e parte para especulação imobiliária. O professor do Departamento de Ciências Administrativas da UFMG, Aureliano Bressan, explica que a captação de recursos utilizando o próprio patrimônio como garantia de investimentos é comum em países da Europa e nos Estados Unidos. Para o professor, a proposta não deve trazer riscos para o Estado e é uma solução criativa do governo para a crise financeira de Minas.
traz risco se não for bem gerenciado, se esses recursos não forem bem aplicados e se a gestão dos riscos deles não for feita de maneira profissional. O que eu acredito que vai ser feito, tá? Já destaco aqui. Mas não traz nenhum prejuízo para o Estado, não. A ideia é usar esses imóveis como garantia. Então, assim, é um investimento relativamente seguro e é uma fonte de captação de recursos no momento de crise, até uma solução bem criativa que o governo está tentando propor para tentar agregar recursos para atender as necessidades básicas, né, da população.
O projeto de lei 4.135 de 2017 está na pauta de votação de hoje da Assembleia Legislativa, Vinícius. Caso seja aprovado em segundo turno pelos parlamentares, o texto segue então para o governador Fernando Pimentel, que pode sancionar ou vetar o projeto. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. O salário médio do mensal do trabalhador brasileiro teve queda de 3,2% de 2014 para 2015, quando o país perdeu 1 milhão e 700 mil postos de trabalho assalariado. Dados são do SEMPRE, Cadastro Central de Empresas, divulgado hoje pelo IBGE. Se considerado o total de salários somados a outras remunerações, a queda no rendimento médio mensal foi de 4,8% em 2015 em relação ao ano anterior. O salário médio mensal em 2015 foi de R$ 2.480,36.
Trânsito.
Trânsito ruim no centro em mais uma manifestação dos camelôs contra a retirada, né, de vendedores ambulantes pela prefeitura. Neste momento, a rua Curitiba está fechada, parte dela apenas uma faixa liberada. O trânsito é lento ali em frente à Galeria do Ouvidor. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, trânsito intenso lá na Contorno com Andrades, região da rodoviária, também sofre reflexos aí dessa interdição da rua Curitiba. Na avenida Rua dos Caetés com Amazonas, o trânsito já está bom, pelo que a gente vê aqui pelas câmeras. Praça da Assembleia está com trânsito ruim lá na rua Rodrigues Caldas. Contorno com Churchill, com trânsito intenso lá no Santa Efigênia. Meio-dia e 44, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a escolha do novo do relator da denúncia de Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 45.
Política.
O deputado Sérgio Schweiter, do PMDB do Rio de Janeiro, é o escolhido pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara como relator do processo da denúncia contra o presidente Michel Temer por crime de corrupção passiva. A acusação está baseada nas investigações iniciadas com acordo de delação premiada da JBS. Michel Temer foi gravado pelo empresário Joesley Batista em conversa sobre uma série de questões, como pagamento de propina a Eduardo Cunha e uma anuência para pagamento ao ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, que depois foi pego com uma mala de dinheiro. Schweiter será responsável por fazer o relatório que vai recomendar a continuidade ou não da denúncia contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça. Apesar de ser do mesmo partido do presidente, Schweiter é considerado independente em relação a Michel Temer. E a defesa de Temer vai ser entregue ainda hoje, às 15h, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, pelo advogado Antônio Maris. A informação foi dada pelo vice-líder de governo, deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Marum disse que o governo tem pressa na tramitação e na conclusão desse processo. Aécio Neves voltou ao Senado ontem após ficar 45 dias afastado por determinação judicial. O senador mineiro discursou e se declarou inocente das acusações de que teria recebido propina do dono da JBS, Joesley Batista. Ele também foi gravado pelo empresário. Aécio afirmou ter sido vítima de uma armadilha de Batista com o intuito de obter vantagens na delação premiada. O senador Raimundo Lira, da Paraíba, foi escolhido ontem novo líder do PMDB do Senado. Ele vai substituir Renan Calheiros na função. A eleição foi feita por aclamação entre os parlamentares da sigla. Lira foi o presidente da comissão do impeachment contra Dilma Rousseff no Senado. Reforma trabalhista deve ser votada pelo plenário do Senado na próxima terça-feira, dia 11. Ontem, os senadores aprovaram um requerimento de urgência para o projeto de lei. O texto será discutido nas sessões de hoje e amanhã. Na próxima semana, devem escolher qual texto vai ser aprovado. O que teve origem na Câmara e foi aprovado pelas comissões de Assuntos Econômicos e Constituição e Justiça, ou aquele aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, que traz rejeição total ao texto original. Ensino médio integral começa a ser implantado em Minas Gerais já a partir de agosto, segundo a Secretaria de Estado de Educação. O calendário do MEC prevê início da fase experimental a partir de janeiro de 2018. As informações com o repórter Leonardo Crisóstomo.
O Ministério da Educação já está enviando às Secretarias de Estado de Educação a lista das escolas que vão participar do programa de fomento à implantação do ensino médio em tempo integral. Em todo o país, serão ao menos 372 escolas, 44 só em Minas. A ação busca alcançar a meta 6 do Plano Nacional de Educação, que é ter 50% das escolas públicas funcionando em tempo integral até 2024. A medida foi instituída pela Portaria 1142 de 2016 do MEC, que define os critérios de seleção para as escolas participantes. Entre as regras estão ter taxa de participação de pelo menos 75% dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio e estruturas como biblioteca, refeitório e pelo menos 8 salas de aula com um mínimo de 40 metros quadrados. Inicialmente, o MEC previa a implantação em 572 no total, mas uma nova portaria estabeleceu o número mínimo atual de 372. Para o professor do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da UFMG e pesquisador do Observatório da Juventude, Geraldo Leão, o número de escolas indicadas pelo MEC é pequeno.
A transferência de recursos do governo federal para apoiar o programa, ele tem um alcance muito limitado. São apenas 500 escolas no país todo. Então, isso para atingir a meta que está prevista no Plano Nacional de Educação de implantação de escolas de tempo integral no ensino médio, é um número muito baixo em termos de impacto para realmente se caminhar no sentido de efetivação dessas metas.
Já na avaliação da professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Roselane Zordan, uma das dificuldades de implantação da educação integral no ensino médio é a valorização dos professores que irão dar aulas nessas escolas. Além disso, para Roselane Zordan, não basta apenas ampliar a carga horária dos estudantes. É preciso que se construa um currículo que promova a integração do aluno com os diferentes campos do saber.
O tempo integral garante o aluno ficar na sala de aula mais do que um turno. Agora, uma proposta, uma metodologia do ensino ficar na escola mais de um turno no processo de construção, de produção de ideias, de reflexão, de ação sobre diferentes campos do conhecimento, desenvolvendo diferentes experiências. Esse é um outro tipo de escola. O que fazer nesse tempo? Qual é a história, qual é o universo experienciado dos nossos alunos que eles vão desenvolver dentro da escola, ficando mais tempo do que aquele que é estipulado hoje?
Em Minas Gerais, serão 44 escolas que receberão os recursos do governo federal. A SEE, Secretaria Estadual de Educação, rebateu as críticas, justificando que o programa de fomento é apenas uma etapa inicial da implantação do médio integral e que a intenção é ampliar a oferta. O estado vai, inclusive, antecipar o calendário com início já em agosto para estudantes do primeiro ano dessas escolas. O diretor de ensino médio da Secretaria de Estado de Educação, Renato Lopes, também ressaltou que o currículo que será implementado nas escolas, além daquele obrigatório pela Base Nacional Comum Curricular, será feito com a participação de parceiros das escolas e foi elaborado junto com os alunos.
A distribuição de carga horária, a distribuição dos conteúdos, da proposta da parte flexível que o aluno vai ter, além das duas Bases Nacional Comum, quem definiu as áreas que eles querem estudar são os alunos. São jovens. Fizemos uma pesquisa, os alunos, aí entregamos documentação para as escolas, está aqui, ó, seus alunos querem esse tipo de aula, conversação de inglês, aula de música. Então, as escolas vão adequar isso aí e vão construir esse itinerário para os alunos.
A expectativa é que Minas receba 19 milhões de reais do governo federal por meio do programa de fomento e que até 2019 os 3 anos do ensino médio já ofereçam carga horária integral nas escolas selecionadas. Segundo o Ministério da Educação, a lista completa das escolas do país selecionadas para o programa ainda não foi fechada, mas deve ser divulgada em breve. Com produção de Samuel Souza, repórter Leonardo Crisóstomo.
Agora, 12h53, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Secretaria de Estado de Saúde lança alerta sobre risco da volta do vírus do sarampo.
Jornal UFMG.
Lu, olha essa foto. Nós três nos longos banhos de mangueira.
Que pequenas!
Lembra das muitas guerras de balão?
E as chuveiradas o dia inteiro?
Que saudade dela!
Será que ela sumiu por nossa causa?
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Você está ouvindo ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h54.
Saúde.
O Brasil é considerado livre de sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Mas o aumento de casos da doença na Europa e na América do Norte pode trazer o vírus de volta se a população não se imunizar. É por isso que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas lançou um alerta pedindo para que as pessoas que ainda não tomaram a vacina procurem um posto de saúde. As informações com Marcelo Gomes.
Para se ter uma ideia, de janeiro de 2016 a maio de 2017, mais de 7.800 casos de sarampo foram relatados por 37 países europeus. Argentina, Estados Unidos e Canadá juntos registraram 84 casos. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa e, com o período de férias, o risco de retorno da doença ao Brasil aumenta. Isso porque a chegada de viajantes internacionais vindos de países que ainda não estão livres do sarampo, assim como a ida de brasileiros ao exterior, aumenta o risco de importação do vírus, ameaçando o controle da doença. Em Minas Gerais, os últimos casos de sarampo com transmissão dentro do território ocorreram em 1999. Depois disso, só foram registrados casos importados, isto é, de pessoas que contraíram a doença fora do estado. O último deles foi em 2013. No Brasil, o sarampo foi considerado erradicado no ano passado, mas todo esse controle só foi possível por causa das campanhas de imunização. A vacina contra o sarampo é eficaz, segura e ofertada a toda a população pelo SUS. A coordenadora estadual de imunização, Eva Lídia Medeiros, garante que Minas Gerais tem um estoque suficiente de vacinas para atender toda a população. E destaca que a única forma de prevenção é a imunização.
A vacina, ela é a forma mais eficaz de prevenção do sarampo. Sarampo é uma doença viral que é altamente contagiosa, né? E ela pega pessoa a pessoa, ou seja, uma pessoa infectada, ela vai passar o vírus para uma pessoa saudável. Então, mas se essa pessoa saudável está vacinada, então ela impede que ocorra a transmissão da doença. Então é importantíssimo que as pessoas, elas levem seu cartão de vacina às unidades de saúde para poder estar atualizando a sua vacinação.
O recomendável é que quem vai viajar tome a vacina preferencialmente 15 dias antes de sair do país. Segundo a Secretaria de Saúde, também devem ter cuidado redobrado e se vacinar o quanto antes aqueles que trabalham com turismo em aeroportos, hotéis, transportes e agências. Todo indivíduo de até 29 anos deve tomar duas doses da vacina tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. Acima de 30 anos, apenas uma dose é suficiente para se proteger. Em Minas Gerais, no ano de 2016, a cobertura para a vacina tríplice viral para crianças de um ano foi de 99% com uma dose da vacina, número considerado adequado para a primeira dose. No entanto, com a segunda dose, a partir dos 15 meses, a cobertura foi de 88%, abaixo da meta mínima que é de 95%. O presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano, explica por que o risco de retorno da doença no Brasil é alto se a população não se imunizar.
Na verdade, o que acontece é que hoje você tem uma globalização, então as pessoas se deslocam entre os países muito rapidamente. Em horas elas saem de um continente e chegam em outro. Se elas chegam num país e naquele país a proteção não está exatamente a ideal, aumenta a chance da transmissão para indivíduos que moram naquele país. E aquele indivíduo que se infecta acaba transmitindo para outros próximos e essa cadeia vai se perpetuando.
Os sintomas mais comuns do sarampo são tosse, secreção, coriza, conjuntivite, febre alta e manchas vermelhas na pele. No entanto, em algumas pessoas, esse quadro pode evoluir para pior: sinusite, otites, meningites, pneumonia e eventualmente levar à morte. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2015, 184 mil pessoas no mundo todo morreram por conta da doença. Vale ressaltar que no Brasil a vacinação está disponível gratuitamente pelo SUS nos postos de saúde de todo o Brasil. Para saber se seu cartão de vacina está atualizado, vá até um posto de saúde e certifique-se. Repórter Marcelo Gomes e Paula Alckmin.
Por dentro da UFMG.
Professores e servidores técnico-administrativos da UFMG já podem inscrever atividades de interesse técnico, científico, esportivo e artístico na chamada do Programa de Apoio Integrado a Eventos. O prazo vai até o dia 10 de agosto. Os eventos devem ter custo máximo de R$ 3.000,00, com realização de setembro a dezembro deste ano. As propostas devem ser submetidas por meio do sistema de fomento da extensão, que é acessado no ambiente Minha UFMG. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3409-3215. Agora, uma hora em ponto, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Marcelo Gomes e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.